Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. O senhor Presidente telefonou-me dizendo que está retido no trânsito, provavelmente por causa do Benfica, e como tal, pediu-me para dar início aos trabalhos. Penso, e aliás em uma curta conversa com ele, que poderíamos começar por apreciar e votar as atas. Ata número 72. Não, ata aqui, número 71. 72, 12 da segunda. Portanto, não sei se algum dos senhores, das senhoras e dos senhores deputados têm algo a acrescentar ou a referir relativamente à ata. Não havendo, passávamos, punhamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade com a presença do PS, PSD e CDS. Em seguida, e guardando as informações para o nosso caro Presidente, temos aqui uma questão que teríamos no ponto 3, um parecer da deputada Ana Drago, que disse que não estaria presente. E como este parecer pode ser adiado, visto que estamos no dia 2 e poderá ser adiado para o dia 9,
para o dia 10,
visto que há jornadas parlamentares para a semana e, portanto, não haverá reunião na terça, será na quarta, eu punha a consideração se adiávamos para a próxima reunião, se não há ninguém que tenha nada contra. Não havendo, então fica adiado para a próxima. Então convidava o Sr. Deputado Cássio Martinho a dar-nos o seu parecer sobre o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a execução, os resultados e a avaliação global do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010, objeto de relatório também da Comissão de Segurança Social e do Trabalho. Sr. Deputado Cássio Martinho, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, dizer que em 2008 foi decidido pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu a reafirmar que a luta contra a pobreza e a exclusão social é um compromisso fundamental da União Europeia e de todos os seus Estados-membros. Nesse sentido, deliberou-se acordar designar 2010 o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. Foram levadas a cabo diversas medidas, entre as quais uma coordenação em toda a União Europeia em matéria de inclusão social e os objetivos estabelecidos foram os seguintes: reconhecimento de direitos, responsabilidade partilhada e participada, coesão e compromisso e ações concretas. Para tal, dotou-se um orçamento de 17,25 milhões de euros, tendo sido realizada a programação e gestão financeira nos Estados-membros e a programação e gestão física ao nível da Europa. Participaram 29 países, 27 Estados-membros da União Europeia, em que se associaram a Islândia e a Noruega, e que tiveram algumas execuções e atividades de muitos países. No terreno, é destacar, dado que este relatório é muito descritivo, destacam-se os seguintes aspectos em termos de atividades no terreno. Atividade de sensibilização, debates, campanhas mediáticas, concursos de arte, cadeias de solidariedade, apoios diretos às pessoas em causa, informação sobre os direitos, apoio às comunidades, o desenvolvimento de políticas, conferências, seminários, encontros participativos e atividades académicas, investigação, estudos e publicações. Das atividades levadas a cabo ao nível da União Europeia, convém bem referidas algumas, como campanhas de informação, comunicação e promoção, os eventos de abertura e encerramento do Ano Europeu 2010, atividades organizadas por parceiros, etc. Como avaliação e os resultados deste ano, importa destacar um compromisso político firme num contexto económico difícil, o desenvolvimento de novas parcerias e alianças, a resposta à necessidade de melhor comunicação, uma maior participação das pessoas que vivem em situação de pobreza, o complemento das iniciativas da União Europeia existentes, o desenvolvimento de abordagens inovadoras e a integração da perspectiva de igualdade entre homens e mulheres. Em Portugal, houve também diversas iniciativas que contribuíram para a concretização das finalidades em causa. Nomeadamente, a Assembleia da República, em 6 de outubro de 2010, através da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, realizou uma audição sobre pobreza e exclusão social, com a exibição do documentário Esquecidos de Pedro Neves. Como já referi, o relatório em causa é um documento essencialmente descritivo das atividades desenvolvidas no âmbito da execução, dos resultados e da avaliação global no ano europeu de combate à pobreza e exclusão social. Dá-se assim, propõe-se que este processo de escrutínio se dê como concluído, já que não importa aqui analisar o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero Sr. Martinho. Alguém quer usar a palavra? Não havendo ninguém, paramos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com os votos do PS, PSD e CDS. Obrigado. Então não temos mais nenhum.
Distribuição de pareceres.
Então íamos distribuir os pareceres. Portanto, no ponto 4, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal. Cabe ao PSD. Deputado João Lobo. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de uma ação da União de Apoio às Capitais Europeias da Cultura para os anos 2020 a 2033. O projeto também da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Cabe ao PS.
Deputada Helena André.
Senhora deputada Helena André, vou passar com todo gosto a pasta e ao meu querido Presidente. Senhor Presidente.
Muito obrigado. Eu, mais uma vez, fui aqui pelo trânsito na segunda circular, peço desculpa. Havia um trânsito grande por causa eu não contava com isso. Não contava com isso. Foi... Peço desculpa. Já fizeram aquela parte?
Fizemos só este parceiro.
E falta algum? Senhores deputados, voltamos já depois então. Antes de mais, queria cumprimentar a todos, pedir desculpa pelo atraso, realmente foi uma imprevidência, devia ter vindo com mais tempo, mas queria então só completar aqui o ponto 4, queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente de facto ter começado. Na linha C estávamos a distribuir uma iniciativa, o pacote de inspeção técnica automóvel. É uma proposta de regulamento, uma proposta de diretiva. Duas propostas de regulamento e uma proposta de diretiva sobre inspeção técnica periódica dos veículos a motor e seus reboques. É o CDS-PP. Sr. Deputado, muito obrigado. Depois, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, plano de ação contra a ameaça crescente da resistência antimicrobiana. É uma coisa de, no fundo, agricultura e mar, aparentemente. Isto não é saúde, isto é antimicrobiana, mas parece que há agricultura e mar. Pronto. A PSD. Cristóvão Norte. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera um outro regulamento sobre a defesa contra importações objeto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia. Do comércio internacional. Defesa contra importações objeto de dumping. Partido Socialista.
O deputado
Jacinto Serrão. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Já tem relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais. É o PSD. Schengen. Deputado António Rodrigues, funcionamento de Schengen. Parecer da Comissão sobre pedidos de alteração do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia apresentados pelo Tribunal de Justiça. Há um parecer de 30 de setembro de 2011, por acaso não sei de que é que trata este, mas é um pedido de alteração do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Já é objeto de relatório da Comissão das Assuntos Constitucionais, PSD, Sr. Deputado Costa Neves. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho de Comunidade Social e das Regiões, sobre cooperação no domínio JAI. Justiça e Assuntos Internos, no âmbito da Parceria Oriental. Objeto já do relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, o Partido Socialista.
Deputada
Ana Catarina. Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, luta contra a criminalidade na era digital, criação de um Centro Europeu de Cibercriminalidade. Também já tem relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, PSD. Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Sr. Deputado, voltando aqui atrás. Este parecer, a Sra. Deputada Ana Drago não está, não pode apresentar, e foi já feito. Eu ia sugerir, a Sra. Deputada Ana Drago sugeriu que fosse apresentado na ausência dela, mas como temos prazo, ainda temos uma reunião dia 10, eu ia propor adiar isto para que ela possa, vamos lhe dizer isso, que não foi necessário apresentar na ausência dela. As linhas B e C não foram. O C foi adiado e o Sr. Deputado, este já foi votado. Sr. Deputado, tínhamos aqui algumas coisas. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que tenho aqui uma data proposta para a audição do deputado Vital, ao Parlamento Europeu, Vital Moreira, sobre comércio internacional, 7 de novembro, uma quarta-feira de manhã. Posso agendar? Ele é presidente da Comissão, do Comércio Externo. Acho que é útil, mas que há várias iniciativas de negociação de acordos de comércio externo da União, já houve. Pronto, vamos então agendar. Tinha aqui também duas iniciativas da Comissão Europeia sobre partidos políticos europeus. Que vêm aqui... Vem aqui. Uma já está na primeira. Vem aqui antes da. Mas é para distribuir agora, já não é?
É para dar conhecimento e sobre.
Pois, muito bem. Eu já tinha visto isto na ordem do dia, mas o que acontece é o seguinte: há uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Estatuto de Financiamento de Partidos Políticos Europeus e de Fundações Políticas Europeias, e uma outra proposta sobre financiamento de partidos políticos europeus. Esta ainda não começou o processo de escrutínio porque está em vias de tradução. Portanto, pretende-se dar personalidade jurídica europeia aos partidos políticos, que eles possam receber financiamento europeu, e a Comissão quer este processo legislativo concluído antes das eleições europeias de 2014. Eu ia propor que isto fosse distribuído aos grupos parlamentares, porque está aqui uma nota de que o Governo manifestou interesse em recolher as sensibilidades dos partidos portugueses sobre estas iniciativas. Não sei se esta é o melhor fórum para isso, mas, de todo modo, fica dado conhecimento disso, uma vez que chegou aqui por essa via. Será distribuído aos partidos, aos grupos parlamentares. Uma delas está em escrutínio na primeira comissão, portanto, será depois aqui objeto de escrutínio, a outra só chegará mais tarde. Isto é, portanto, uma pré-informação para tomada de conhecimento e eventual tomada de posição, neste caso, em relação aos partidos que aqui estão, sobre propostas relativas ao PPE e ao PSE, não é? O Partido Socialista PSE. Senhores deputados, outra questão, a distribuição, temos de distribuir os temas da 48ª COSAC, que é de Chipre, 14 a 16 de outubro, e temos de, e faremos isso na próxima reunião, portanto, distribuir os temas para que fiquem cobertos e fazer uma análise da proposta de contributo e de conclusões que vai ser, entretanto, elaborada. Portanto, eu vou pedir aos serviços que, entretanto, que foi recebida e vai ser, entretanto, distribuída. Vou pedir aos serviços que distribuam, podem distribuir já, e depois, isto é, a proposta de contributo que veio da Presidência Cipriota, também, em colaboração com o Secretário Permanente. Senhores deputados, queria também temos também aqui uma referência a uma carta que a Comissão recebeu de uma ONG de ambiente portuguesa chamada Euronatura, que mandou um ofício à Comissão solicitando o apoio da Comissão sobre uma série de exigências que querem apresentar a uma companhia de seguros de crédito, à COSEC. Querem que forneça informação no site de todas as transações, com 120 dias, que realize estudo de impacto nos direitos humanos para todas as transações e divulgue no site com a mesma antecedência, que alargue a obrigatoriedade dos estudos de impacto ambiental e social, que garante a consulta pública nos contratos celebrados entre entidades exportadoras nacionais. Eu vou dar conhecimento, não sei se já foi enviado aos membros da CAE este ofício, mas vou enviar isso e sugiro, vou responder a esta ONG dizendo que foi dado conhecimento aos seus deputados membros da Comissão dos Europeus e aos grupos parlamentares para os efeitos que tiverem por adequados. Portanto, eu só queria, eles não pedem audiência, não pedem reunião, mas não quero deixar de fazer esta referência a isso. Depois tinha aqui aquela referência que eu fiz na última reunião, a uma reunião daquele grupo sobre o futuro da Europa. Terão visto, entretanto, que foi distribuída a informação que foi recebida sobre a participação do Ministro dos Estados Estrangeiros nessa reunião. Enfim, não quero tomar nenhuma iniciativa nesta área, mas queria só recordar que aguardo que, se entenderem os grupos parlamentares, se o entenderem, façam chegar à mesa alguma iniciativa. Não, não tenho poder nem para agendar, nem para requerer a mim próprio. Né? Portanto, aguardarei, uma vez que acho que fiz o que me competia nesta área, mas não vou agendar por modo próprio e, portanto, esperarei, se quiserem tomar alguma iniciativa nesta área, esperarei que o façam. Portanto, acho que da parte da mesa e da Comissão dos Europeus foi feito o que competia peço que agora os grupos parlamentares, se assim me entenderem, recordo que temos já também uma audição do Sr. Ministro dos Estados Estrangeiros agendada para janeiro, embora isto, enfim, seja outra coisa, é uma coisa específica, mas, portanto, não queria deixar de fazer essa referência aqui. Uma vez que, tendo feito a referência na última reunião, não posso deixar de fazer este follow-up. Senhores deputados, para terminar, queria fazer aqui dar aqui uma conta da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e sobre a Política Comum de Segurança e Defesa. Como sabem, a delegação da Assembleia foi controvertida. Houve aqui uma controvérsia sobre se devia ir também, se nós devíamos sequer estar. Claro, a resolução está aprovada, acordou-se que desta vez, pelo menos provisoriamente, seria assim, e agora aguardo que isto seja agendado e seja debatido numa conferência de presidentes de comissões parlamentares. Estiveram presentes da Comissão de Assuntos Europeus, eu e o Sr. Deputado Vitorino Canas, da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Erler Silva e o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, e da Comissão de Negócios Estrangeiros, o Sr. Deputado António Rodrigues e o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Esta conferência substituiu as conferências de presidentes de comissões de negócios estrangeiros e de presidentes de comissões de defesa. Houve uma reunião de chefes de delegação e houve ali um início. No início houve uma certa dificuldade de arranque da comissão, porque se discutiu-se um pouco os termos do regulamento da comissão, ou foi apresentado um projeto de regulamento, mas este foi objeto de 52 propostas de emenda que deviam ser discutidas e debatidas antes do almoço ou durante o período do almoço do primeiro dia. Para que, enfim, houve uma reunião inicial dos chefes de delegação para, uma vez que nenhum outro presidente participou nessa reunião, foram ali, houve várias discussões sobre esta questão. algumas das quais até tentando alterar o consenso que tinha sido obtido na Conferência de Presidentes dos Parlamentos Nacionais em Varsóvia, designadamente questionando novamente o número de elementos, a ligação à COSAC, mas isso, enfim, uma vez que as emendas apresentadas tornavam muito difícil a obtenção do acordo, só foram incorporadas no texto emendas que decorressem diretamente ou estivessem relacionadas com o texto das conclusões dessas conferências de Varsóvia, dessa Conferência de Presidentes de Varsóvia. Só as que respeitassem essa conferência. Designadamente houve ali uma controvérsia porque a delegação alemã e a delegação francesa queriam propostas que alterassem essa proposta de regulamento, enquanto a delegação inglesa pretendeu tornar claro que o papel do Parlamento Europeu era apenas aquele que estava expresso na resolução da Conferência de Presidentes de Varsóvia, designadamente não era estabelecer a agenda, nem decidir quem é que devia vir à reunião, nem co-decidir isso. Isso resultava das conclusões de Varsóvia. E, portanto, a Presidência aceitou as emendas inglesas, mas não aceitou as francesas e alemãs, o que gerou ali um problema. Depois foi patente, aliás, no início, quando a reunião foi alargada, porque isto foi só para preparar o texto de contributo, quando chegámos à reunião alargada, para votar, recordar-se-ão os deputados que não estiveram presentes, que a delegação alemã fez uma, enfim, não quero qualificar como cena de ciúmes, mas quase uma cena, por as suas propostas não terem sido consideradas enquanto as inglesas tinham sido, havia uma justificação substancial para isso. Não queria deixar de referir isso. E depois previu-se um mecanismo para considerar e elaborar estas emendas que visem fortalecer e desenvolver o papel da conferência, que serão revistas e analisadas por uma comissão ad hoc que vai ser estabelecida para rever o projeto de regulamento. Portanto, houve ali uma discussão inicial sobre o regulamento, mas havia unanimidade de acordo em que as questões substanciais eram mais importantes do que isto, e passou-se à sessão de abertura, onde esteve presente o Presidente da Câmara de Representantes de Chipre, o Presidente da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu, o deputado Elmar Brok, falou também, felicitando a Presidência pela escolha dos temas, enunciando o papel que acha que a Conferência deve desempenhar, debater tendências geopolíticas, assegurar que os limitados recursos à disposição para esse efeito da União são utilizados para o máximo efeito. E também disse que a cooperação interparlamentar devia potenciar um papel mais ativo junto dos governos. As emendas acabaram por ser aceites ainda quanto ao regulamento. O regulamento está anexo ao relatório. Quanto a questões de atualidade, esteve a senhora Catherine Ashton, alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança. Começou por salvar esta primeira conferência. Foi um discurso similar ao que viria depois de apresentar na sessão plenária do Parlamento Europeu dessa semana. Destacou a vantagem da União Europeia trabalhar com os Estados-membros para parceiros internacionais. Notou que é preciso uma definição clara de estratégia também nesta área, considerando os interesses da União Europeia, uma coordenação eficiente das várias tarefas a cumprir, a rápida mobilização da rede da União Europeia e dos Estados-membros do estrangeiro, e apresentou alguns exemplos: a operação Atalanta na Somália, a situação dos Balcãs Ocidentais, que os observa, o apoio às transições em curso na Tunísia, Egito, Líbia e Iémen, na Primavera Árabe. E, no fundo, foi, portanto, uma intervenção de abertura, de salvação a esta primeira comissão, salientando a necessidade de articulação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Houve um período de debate, onde foram também colocadas questões sobre a Síria, Líbia ou Irão. Devo chamar a atenção para que nesta conferência, como foi no Chipre, não esteve presente nenhum representante da Turquia. Como sabem, a atitude da Turquia é de ignorar a presidência cipriota e não participar em nenhuma iniciativa organizada pela presidência cipriota. Nesta primeira sessão, usou da palavra da delegação portuguesa o deputado Vitalino Canas, questionou a alta representante sobre a situação no Egito, que considerou preocupante como país fundamental para aquela zona. E a senhora Ashton afirmou que salientou, enfim, contradisse um pouco a ideia de que a União Europeia estaria ausente desse processo, que tinha sido expressa pela sua dúvida, em dúvida, pelo seu deputado Vitalino de Canas. Disse que o Presidente do Egito iria a Bruxelas no dia 13 de setembro, disse que a União Europeia, embora discretamente, está presente no terreno, mas reconheceu que há muito a fazer ainda na cooperação económica e estabilização política institucional. Depois houve uma sessão sobre a Primavera Árabe, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros de Chipre e o Representante Especial da União Europeia para o Sul do Mediterrâneo. Bem, eu não vou estar aqui agora a ler e a descrever as intervenções de cada um destes responsáveis. isto está no relatório. Eu gostava só de dizer que neste período de debate houve uma intervenção do deputado Paulo Pisco dizendo que, questionando o representante especial sobre o otimismo que ele tinha manifestado sobre os países envolvidos na Primavera Árabe, designadamente quanto a movimentos religiosos radicais no enfraquecimento das reformas e da democratização. Depois, por último, houve uma sessão sobre questões de atualidade na PESC e na PCSD, salientando as prioridades da presidência cipriota. Foi feito um discurso pelo Ministro da Defesa de Chipre, que está anexo a este relatório. Muito bem, creio que com isto, talvez até um pouco mais detalhadamente do que é habitual, está feita a apresentação do relatório. Quanto ao conteúdo destes discursos que eu não referi, da Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros de Chipre e do Representante Especial da União Europeia, está aqui descrito também. Pergunto se querem usar a palavra sobre esta matéria. Eu queria só dizer que, a meu ver, para concluir, a participação nesta conferência confirmou a utilidade da presença da Comissão de Assuntos Europeus. E penso que, enfim, podia ser caso que nós chegássemos lá e víssemos que não tínhamos nada a ver com aquilo. É certo que há muitos parlamentos que enviam só, alguns parlamentos, muitos, talvez metade ou um pouco mais, que enviam as comissões de defesa das estrangeiras. Mas há outros que também já enviam as comissões de assuntos europeus. Eu queria deixar esta impressão, no sentido de reforçar a posição que nós tomamos. Adotamos. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas relativamente a esta conferência interparlamentar. A primeira é que descobri que existe um espírito corporativo na Assembleia da República. E significa isso que os membros da Comissão Parlamentar de Defesa e dos Negócios Estrangeiros, independentemente dos seus respectivos partidos de origem, se confrontaram com a Comissão dos Assuntos Europeus quanto à sua participação, quer previamente, já e também posteriormente. O que não deixa de ser de notar, principalmente atendendo àquilo que o Presidente acabou de dizer. E disse-o também na Comissão de Negócios Estrangeiros, apesar de ter sido representante da Comissão de Negócios Estrangeiros a esta conferência, disse que entendia que relevante a presença da Comissão dos Assuntos Europeus nessa reunião, quer pelo facto de termos participado e termos verificado isso, mas acima de tudo, porque, e para além da própria resolução que a Assembleia da República tem aprovado sobre esta matéria, que eu subscrevo, mas mais do que isso, julgo que não é possível discutir estas matérias, quer da política de segurança, quer da política externa da União, sem a presença de membros da Comissão dos Assuntos Europeus, independentemente de serem políticas comunitárias ou serem políticas com maior expressão nacional. E por isso disse-o na Comissão de Negócios Estrangeiros e mantenho-me obviamente aqui que entendo é imprescindível a presença da Comissão dos Assuntos Europeus nesta conferência, porque ela trata, acima de tudo e em primeira linha, de questões europeias. A segunda nota, que de facto a conferência foi extraordinariamente relevante, as discussões que houve, independentemente da maior qualidade das intervenções iniciais ou não, os temas em si, inclusive na perspectiva global da Organização da União e da perspectiva futura de existir uma política externa comum, é relevante e, portanto, julgo que é de saudar a conferência e de saudar a continuidade dos trabalhos, até nestes modos, da forma como ela se realizou. Todas as questões que o Presidente referiu, que foram prévias à conferência, são resultado da inexperiência ou do facto de ser a primeira ainda conferência. E a última nota que é relevante relativamente a esta matéria, que aliás eu sugeri na própria Comissão de Negócios Estrangeiros que se apurasse, é precisamente a origem dos participantes na conferência, porque a origem é diversificada, como o Presidente disse, das Comissões de Negócios Estrangeiros, das Comissões de Defesa, das Comissões de Assuntos Europeus, e era importante ver como os outros Parlamentos também organizaram a sua participação, porque, olhando até para a lista dos participantes, embora ela não fosse exaustiva, nessa lista de participantes havia, porventura, até mais membros das Comissões dos Assuntos Europeus, embora em muitos parlamentos elas se confundam, negócios estrangeiros, com assuntos europeus, e, portanto, não é possível dividir essa situação. Mas julgo que, e isso vai ser uma batalha que vai ter que ser dirimida a breve trecho, enquanto houver, se mantiver a resolução da legislatura anterior, mas teremos que a seguir e devemos segui-la, mas independentemente disso, terá que haver aqui um entendimento claro entre as três comissões relativamente a isto, que continuo a dizer, faz todo o sentido que esta comissão continue a participar na conferência.
Muito obrigado. Nós não, penso que não faz sentido excluir as presenças da Comissão de Defesa dos Estrangeiros, não é isso que está em causa. Analisando os participantes, Eu diria que metade, ou talvez mais metade, seja proveniente de comissões de defesa e negócios estrangeiros. Mas há este fator, é que em vários parlamentos as comissões de assuntos europeus estão fundidas com as comissões de negócios estrangeiros. O que é, não há distinção. Senhores deputados, há mais intervenções sobre esta matéria? Senhor deputado Alberto Costa, por favor. Muito bem. Sobre este ponto, então, eu vou... não temos que tomar nenhuma deliberação sobre este ponto, penso eu. Não sei se a ata já foi submetida à votação.
Já.
Antes, já. Muito bem. Então, temos apenas outros assuntos. Sr. Deputado Alberto Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, é para fazer uma pequena menção, não é nem de congratulação, nem de protesto. A Assembleia, o plenário, tem vindo a aprovar, sem palavras, tratados importantes negociados pela União Europeia com outros Estados, em que é parte da União Europeia e os Estados também, e por isso eles têm que aprovar esses Estados, mesmo no domínio das competências próprias da Assembleia. Mas ultimamente verificou-se o seguinte: o tratado de adesão de um Estado à União Europeia, que tem de ser, segundo os tratados, aprovado pelos Parlamentos Nacionais, passou também no nosso Parlamento Nacional sem uma palavra. Eu confesso que fiquei espantado com esta circunstância, que me surpreendeu no momento, porque não tinha visto previamente, ou melhor, suponho que nem constava da lista das votações, esta circunstância exótica. Eu acho que isto é muito perigoso, sob vários ângulos não vale a pena dissertar sobre eles, mas desde logo, porque se isto assim continua, daqui a algum tempo as adesões não têm que ser aprovadas pelos Parlamentos Nacionais, porque eles dedicam tão pouco interesse à matéria que um acontecimento destes pode registar-se. E, por outro lado, também tratados em que tanto interessam aos Estados como os tratados em matéria comercial passarão a não ser também discutidos nos Parlamentos Nacionais. Eu julgo que esta Comissão deve ocupar-se desta matéria e conseguir que, pelas diligências que forem adequadas, que estes tratados mais importantes que passam no plenário sejam objeto de alguma espécie de intervenção, de tematização. Vem-me à cabeça uma história passada. O Código Civil de 66 foi aprovado por um decreto-lei e foi submetido a ratificação na Assembleia e essa ratificação aprovou-se tacitamente. E um político do regime da época falava no unânime e tácito silêncio ratificativo da Assembleia Nacional. Nós não podemos cair numa circunstância institucional a que seja aplicável este tipo de exótico pronunciamento.
Muito bem, agradeço essa referência, também a referência ao Código Civil, mas queria dizer, foi aprovado, fez sexta-feira passado oito dias, a resolução realmente não estava agendada, foram lembrados os serviços do plenário pelos serviços da Comissão. Eu dei-me conta, porque no meu guião vinha lá essa proposta de resolução, mas realmente não houve intervenções. Agora, isso é algo que transcende um pouco, pelo menos a mesa, a Comissão. Eu penso que os grupos parlamentares devem tomar essa iniciativa. Mas pela minha parte, eu acompanho essa... É certo que nós tínhamos aqui discutido, tínhamos feito aqui um relatório, aliás, que foi relator. Foi o relator desse relatório, penso eu, Sr. Deputado. E realmente penso que era relevante, espero que não, enfim, que futuramente, sobretudo quando é um tratado de adesão, quando for um tratado de adesão, que não aconteça.
Isto vem uma coisa também por causa da vinda cá do deputado Vital Moreira, porque os tratados no seu domínio de atuação, que passam na sua comissão, no Parlamento e depois vêm aqui ao Parlamento, passam aqui debaixo de um silêncio total. Não foram os nossos pareceres e
assim foi a partida de... na chave. O comércio externo tem relevância. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, era só para acompanhar e apoiar a reflexão do Sr. Deputado Alberto Costa.
Obrigado. Sr. Deputado do Serpa Oliva.
Independentemente de acompanhar também o Sr. Deputado Alberto Costa, queria dizer que, relativamente ao relatório final do grupo sobre o futuro da Europa, como foi distribuído em inglês, eu consegui a tradução para português, já entreguei hoje ao Sr. Deputado Honório Novo um exemplar, visto que somos nós os únicos que protestamos sobre esta matéria, mas se algum dos colegas quiser o relatório final em português, eu tenho aqui, há uma questão de enviar por mail, portanto, seja.
Sr. Deputado, agradeço, como apoio sempre, essas intervenções em defesa da língua e agradeço essa referência. Queria dizer que este documento foi o documento que nos foi enviado do Ministério dos Estrangeiros. Nós pedimos ou mexermos aos estrangeiros. E foi isto que nos foi enviado. Também me pareceu que não devíamos mandar para trás para eles traduzirem, para dizer que só recebíamos traduzido. Enfim, agora parece-me isso. Não pareceu na altura, só agora é que... Mas realmente parece-me isso. Mas, de todo modo, agradeço a referência. Se, evidentemente, se a Comissão entender que se deve fazer isso futuramente, eu farei isso. Mas acho que é um pouco demais. Não penso que seja. Portanto, está aqui o relatório. Penso agora que seja digerido e que se entenderem. Enfim, está para os devidos efeitos, como se costuma dizer. Portanto, mais alguma intervenção, senhores deputados? Muito bem, então, queria só dizer que vou agendar a próxima reunião para quarta-feira, dia 10, às 11 da manhã, uma vez que temos jornadas parlamentares do PCP nos dias 8 e 9 de outubro. Não marcam jornadas ao fim de semana? Dia 10 de outubro, quarta-feira, às 11 horas. Muito bem. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado, senhores deputados.